Os confrontos na fronteira da Ucrânia com a Rússia foram um sol de pouca dura para o alívio da tensão política. O aumento dela na Bósnia é real e os fantasmas do passado ainda lá andam. A diplomacia para prevenir guerras, cimeira Europa-África, a política em Espanha e 918 noites. Recebo no Estado do Sítio o eurodeputado do PSD, Paulo Rangel, vice-presidente do Partido Popular Europeu, relator do Parlamento Europeu para a Bósnia-Herzegovina, 30 anos depois do início da Guerra Civil, que para muitos foi genocídio e com milhares de crimes contra a humanidade. Há uma série de passos numa escalada de disrupção que, no entender do Parlamento Europeu, deve ser revertida. Com Paulo Rangel analisamos o que está em causa na tensão na fronteira leste da Europa, entre a Rússia e o Ocidente, por causa da Ucrânia, num momento de aparente alívio da tensão das últimas semanas, que depois fica comprometido com as provocações na fronteira entre forças ucranianas e separatistas pró-russos. Guerra e paz, prevenir para não remediar, o papel da diplomacia preventiva, a legitimidade política e o desenvolvimento sustentável. Converso mais adiante com Bernardo Ivo Cruz. Com o correspondente João Francisco Guerreiro, analisamos aqui o que de mais importante saiu da cimeira de dois dias entre a União Europeia e a União Africana, em Bruxelas. A crise do PP em Espanha, apesar da vitória na região de Castilha e León. Vamos ouvir um trabalho da correspondente em Madrid, Joana Rei. E ainda 918 noites da realizadora basca Arantxa Santa Esteban, vencedor do Grande Prémio Cidade de Lisboa para melhor filme de competição internacional do 19º DOC de Lisboa. Vamos ouvir a conversa da jornalista Teresa Dias Mendes com a realizadora. Na noite de sexta-feira, Joe Biden disse ter informações de que Vladimir Putin já decidiu atacar a Ucrânia e Kiev, capital ucraniana, está na lista dos alvos russos.
Temos razões para acreditar que as forças russas planeiam atacar a Ucrânia na próxima semana, nos próximos dias. Acreditamos que vão atacar a capital Kiev, uma cidade de 2,8 milhões de inocentes. Neste momento estou convencido que ele já tomou uma decisão.
Para que fique claro, está convencido que o presidente Putin vai invadir a Ucrânia? Foi isso que acabou de dizer?
Sim.
A via diplomática está então esgotada?
Não, a diplomacia é sempre uma possibilidade.
Que razões tem para acreditar que ele está a considerar essa opção?
A capacidade dos nossos serviços de inteligência.
Mais não disse Joe Biden, que saiu de imediato da sala, antes questionado pelos jornalistas sobre se seria prudente o presidente ucraniano sair do país. Biden considera que não, nesta altura não seria prudente Volodymyr Zelensky sair da Ucrânia para participar na Conferência de Segurança que decorre este fim de semana em Munique, como habitualmente promovida pela Organização de Cooperação Transatlântica German Marshall Fund. O líder norte-americano adianta que na próxima quinta-feira o secretário de Estado Blinken vai encontrar-se com Sergei Lavrov, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo. Entretanto, a União Europeia está a considerar impor sanções à Bielorrússia caso os militares deste país participem ao lado da Rússia numa invasão da Ucrânia. A informação foi avançada à agência pública espanhola EFE por um alto funcionário da União Europeia, que acrescentou que não se espera que uma decisão sobre um eventual pacote de sanções contra a Bielorrússia seja tomada na reunião de ministros dos estrangeiros, que está marcada para a próxima segunda-feira. António Guterres avisa que seria uma catástrofe a intensificação da crise entre a Rússia e a Ucrânia. Numa intervenção em Munique, na abertura da Conferência de Segurança do German Marshall Fund, que reúne líderes internacionais, o secretário-geral da ONU voltou a dizer que não acredita que aconteça efetivamente um conflito militar, mas confessou estar preocupado.
Com a concentração de tropas russas à volta da Ucrânia, estou profundamente preocupado com o aumento das tensões e especulações sobre um conflito militar na Europa. Continuo a pensar que isso não vai acontecer, mas se acontecer seria catastrófico. Não há alternativa à diplomacia. Todas as questões, incluindo as mais intratáveis, devem ser direcionadas para trabalhos diplomáticos.
É o apelo de António Guterres à diplomacia, numa altura em que os Estados Unidos afirmam que o aumento das tropas russas ao longo da fronteira da Ucrânia representa a mais significativa mobilização militar na Europa. O que é que falhou no leste? Pergunta para o investigador em assuntos europeus, doutorado em ciência política, antigo subsecretário de Estado do então ministro Diogo Freitas do Amaral, Bernardo Ivo Cruz.
Antes de mais, é fundamental que se tente encontrar e que se encontre uma solução pacífica e diplomática para a crise. E é óbvio que a Ucrânia tem todo o direito à sua integridade territorial e a fazer as escolhas que queira fazer. Dito isto, é pena que nos últimos 30 anos não tenhamos conseguido criar ou estabelecer com a Rússia um mecanismo de consultas mais perfeito que permitisse ultrapassar as várias tensões que foram sendo criadas ao longo destes anos. Temo que o erro que se cometeu com a Rússia, não integrando-a em mecanismos de consulta e de resolução de potenciais conflitos, estejamos a repeti-lo com a China, também sem estar a estabelecer esse tipo de mecanismos.
Bernardo Ivo Cruz, com quem converso mais adiante sobre diplomacia preventiva, desenvolvimento e as agendas Europa-África. Tem havido nos últimos dias confrontos no leste da Ucrânia, na região do Donbass e Lugansk, entre forças governamentais ucranianas e separatistas pró-russos. Isto prova, eurodeputado Paulo Rangel, obrigado por estar connosco, isto prova que foi certamente prematuro o alívio da tensão surgido a meio da semana.
A tensão, não tenho dúvidas que se vai manter, porque mesmo os sinais, a serem verdadeiros os sinais que, enfim, Moscovo, as autoridades de Moscovo tinham dado de um princípio de retirada, ou a feitura de exercícios militares, por exemplo, no Mar Cáspio, já numa outra região, no fundo, a tentar dizer que do que se tratava era de exercícios que iam sendo feitos ao longo do território. Mesmo que ela fosse verdadeira, o certo é que continua a haver uma concentração enorme e, conhecendo a habilidade de Vladimir Putin, muitas vezes são sinais contraditórios, justamente para criarem, no fundo, um jogo do gato e do rato, não é? E aqui o grande risco, que justamente estes incidentes no Donbass, em Donetsk, Luhansk, como sabemos, estão sempre num estado de guerra ou de guerra intermitente, desde que houve, enfim, a proclamação, digamos, das repúblicas, embora, enfim, não reconhecidas. Este tipo de incidentes é que pode ser fatal, do meu ponto de vista. Quer dizer, o grande risco neste momento, independentemente...
São as provocações ou a resposta à provocação.
Exatamente, pronto. E, portanto, há uma coisa que parece clara ao longo desta semana, designadamente quando esteve o chanceler Scholz a visitar Moscovo, que é, Putin vai essencialmente aproveitar o Donbass, portanto, justamente esta região que já estava, para fazer aqui esses ensaios. E eu digo isso porquê? Porque a Duma, a Câmara Parlamentar Principal da Rússia, recomendou, se nós quisermos, ao presidente russo que fizesse o reconhecimento oficial das repúblicas de Donetsk e de Luhansk. E, portanto, a partir desse momento, isto também é ele próprio um ato, se quiser, que mudaria aqui, apesar de tudo, os compromissos até de Minsk e toda essa tentativa diplomática de resolver o problema que vem de trás, que vem de longe. Portanto, sinceramente, eu acho que sempre que há uma situação de alta tensão, o grande risco, e nós sabemos isso da Guerra Fria, o grande risco é um incidente. Um pequeno incidente, por exemplo, na fronteira entre a antiga República Federal e a República Democrática Alemã, e eu visitei essa fronteira ainda nessa altura, embora, enfim, muito jovem, mas recordo-me de soldados americanos, etc., nos dizerem que um simples atravessamento por uma pessoa que fosse morta, etc., podia causar uma guerra mundial. Porquê? Porque aquele incidente podia provocar disparos mútuos de um lado e do outro, e daí haver uma resposta e uma contra-resposta, e haver uma escalada na reação, no fundo um mecanismo que, enfim, se chama de sobreimputação, que é atribuir aos outros uma intenção que ainda é superior àquela que eles verdadeiramente tinham, e, portanto, esse risco está claramente neste momento, do meu ponto de vista, realmente a grande ameaça que nós temos é até uma atuação completamente independente do poder de Moscovo ou do poder de Kiev, feita por algum fanático, feita por um setor mais extremista militar, poder depois ser, digamos, praticamente imparável e criar justamente o cenário que levaria a hostilidades militares e ao princípio de uma guerra, ou pelo menos de um período de conflito armado que degenerasse depois numa guerra.
Dirigentes europeus têm estado em Moscovo e em Kiev nas últimas semanas. Várias tentativas de avaliação da situação no terreno e de esforços diplomáticos. O Paulo Rangel tem alguma viagem planeada para Kiev?
Ora bem, eu em princípio sairei hoje para a Ucrânia, Mas depende muito, enfim, vou ter que fazer uma paragem, uma escala, e só aí, em função da evolução da situação, saberei ao certo se chegarei a Kiev ou não. Mas irei numa missão da presidência do PPE, justamente para ter, enfim, contactos com as mais altas autoridades da Ucrânia, para dar um sinal de que a União Europeia está totalmente ao lado da Ucrânia na ideia da sua autodeterminação, da sua soberania, da sua integridade territorial, e no fundo, repare, tem havido uma intenção também, ainda nesta semana que passou, estiveram deputados lituanos, esteve uma missão no Dia da Unidade Nacional Ucraniana, chefiada por Carl Bildt, o antigo primeiro-ministro sueco, etc. A presença de entidades oficiais internacionais também ajuda a, pelo menos, protelar isto, porque, enfim, haverá sempre alguma, digamos, algum cuidado com as entidades oficiais e, portanto, isso pode ajudar aqui também um pouco a ganharmos algum tempo, não é? Mas, enfim, estamos em contacto, enfim, veremos se é possível ou não essa missão, julgo que amanhã já saberemos.
Regressou recentemente da Bósnia-Herzegovina, um país dividido em duas entidades e em que uma delas, dividida depois em 10 cantões, uns com maioria de um grupo étnico, outros de outro e outros mistos, mais um enclave com prerrogativas muito próprias, um país onde há coisas bizarras, como por exemplo ter 13 ministérios da educação. Neste país chamado Bósnia-Herzegovina, o líder sérvio-bósnio Milorad Dodik parece determinado em desafiar o Ocidente e em conquistar maior autonomia para os sérvios da Bósnia, de alguma forma tentando reverter os últimos anos de gradual centralização do Estado, que ele insiste que está a ser forçada pelos estrangeiros desde o acordo pós-guerra de Dayton, em finais de 1995. Este movimento dos sérvios bósnios, cujos principais líderes foram acusados de genocídio e crimes contra a humanidade, pode desestabilizar toda a região dos Balcãs Ocidentais e arriscar mergulhar a região novamente na violência. Isto é a opinião de alguns líderes regionais e ocidentais. Esta semana, numa entrevista ao Financial Times, questionado se estava preparado para cumprir a ameaça de retirar a República Sérvia da Bósnia, ou a República Sérpska, uma das duas entidades que compõem o país, estava preparado para retirar a República Sérvia das instituições de nível nacional, Dodik disse nessa entrevista ao Financial Times: claro, eu não acho que devemos ser levados de ânimo leve, estamos totalmente convencidos de que estamos certos. De qualquer modo, os problemas deste país não podem também ser dissociados de todo um arranjo político que tem garantido a paz, mas também contribuiu para um status quo baseado na corrupção endémica, em privilégios excessivos das elites dirigentes, nas clivagens étnicas que estão por superar, no desemprego elevado, na economia depauperada, em suma, na falta de perspectivas para a população, especialmente para os jovens. O Paulo Rangel foi o relator da visita que o Parlamento Europeu fez à Bósnia-Herzegovina. Os problemas difíceis que o país enfrenta podem ser personalizados na liderança dos sérvios bósnios ou vão mais além?
Bom, permita-me dizer o seguinte: eu sou o relator permanente do Parlamento Europeu para a Bósnia-Herzegovina, o que quer dizer que todos os anos sou responsável pelo relatório sobre a Bósnia-Herzegovina. Eu conheço muito bem o país, conheço muito bem todas as entidades políticas, conheço bem os problemas da Bósnia-Herzegovina, sou um apaixonado, se quiser, por aquele território onde a população é basicamente uma população refém de uma guerra que decorreu nos anos 90 e que se mantém congelada por Dayton. Portanto, Dayton foi muito positivo numa fase inicial, permitiu acabar com o genocídio e com, enfim, uma guerra que nos fez lembrar, de alguma maneira, a Segunda Guerra Mundial, em pleno coração da Europa.
Como dizia o diplomata norte-americano e principal negociador do Acordo de Dayton, Richard Holbrooke, o Acordo de Dayton foi para parar a guerra, não foi para construir um país.
Ora bem, é exatamente isso. Portanto, o país, no fundo, ficou congelado por Dayton. Atenção que eu não estou... terá de sempre ser a nossa base de partida, mas neste momento há dois problemas muito sérios. O mais grave é este que referiu, que é o problema da República Sérpska, portanto dos chamados sérvios bósnios, liderados por Dodik. Atenção que a oposição em Banja Luka, que é a capital desta entidade, no fundo é uma espécie de Estado Federado, digamos assim, para todos os efeitos é mesmo um Estado Federado, praticamente, que é a República Sérpska, em Banja Luka, os partidos da oposição estão contra o Dodik. Portanto, nós não podemos olhar para a posição sérvio-bósnia toda como um monolito, não é? Em que o Dodik fala por todos, não. Mas a verdade é que ele, neste momento, a situação de tensão na Bósnia é uma situação de pré-guerra, em que também um incidente do género daqueles que na Ucrânia podem ocorrer. Um atentado, a destruição de uma igreja, a destruição de uma mesquita, podem imediatamente abrir um conflito. Portanto, é preciso ter noção de que, embora ninguém fale sobre a Bósnia, este é um dos territórios nos quais pode deflagrar uma guerra na Europa a qualquer momento. E onde há uma importância da interferência geopolítica internacional muito grande, porque a República Sérvia é diretamente apoiada pela Rússia, de Putin, e também pela Sérvia, enfim, embora aí de uma forma mais discreta. Os bósnios muçulmanos, os chamados bosniaques, têm, que são a maioria, são 51%, e que estão ali naquela região de Sarajevo em particular, e, portanto, são aí tem mais de 95% da população, são muito apoiados pela Turquia e financiados pelo Qatar e pela Arábia Saudita. E depois os croatas, que têm, são uma minoria, são 15%, são católicos, enquanto que os sérvios são ortodoxos. Portanto, aqui também há um conflito religioso, étnico-religioso, não é apenas étnico, que tem o apoio da Croácia, que é um membro da União Europeia e que, portanto, também condiciona em muitos aspectos a própria atuação da União Europeia no espaço bósnio, não é? Portanto, nós estamos perante uma situação neste momento terrível, porque a República Sérvia quer sair. Dodik quer, no fundo, fundar um Estado independente. Julgo que a sua ideia final é aquela de um non-paper, um papel informal que nunca foi assinado e que se atribuiu à autoria a várias pessoas, que seria a chamada República Sérvia, a parte sérvia entraria na Sérvia, a Herzegovina, que é a parte croata, entraria na Croácia, e ficaria ali uma espécie de Estado bósnio-muçulmano, que seria uma espécie de Kosovo, um segundo Kosovo, para todos os efeitos.
Ou seja, estamos a falar de um país em que, das chamadas três nações constituintes, sérvios, croatas e muçulmanos bósnios, só os bosníacos ou muçulmanos bósnios é que querem o país com um Estado central forte, soberano. No fundo, só uma das três comunidades é que deseja verdadeiramente uma Bósnia independente.
Sim, uma Bósnia no fundo plural, não é? Portanto, repare, aqui há o primeiro problema, portanto, é este problema essencial dos sérvios bósnios que querem fazer a secessão. E o ponto é, nunca depois de Dayton, portanto, desde 95, nunca estivemos numa situação tão difícil como aquela que estamos agora. Com o boicote às instituições, com a tentativa de criação de um exército próprio, com a tentativa de transferir toda o património que é do Estado Nacional só para a República Sérvia, quer dizer, a propriedade pública é da República Sérvia, o que era importante porque isso permitiria depois encontrar financiamento internacional com base no património que a República Sérvia tem, porque um dos problemas que Dodik tem é um problema de financiamento, quer dizer, para prosseguir os seus planos. Criou agora um Conselho Judiciário próprio para, no fundo, garantir que os juízes e os procuradores estarão sob a sua alçada e não sob a alçada nacional. Portanto, isto é um ponto. Mas há um segundo ponto, que é justamente como os croatas, que são apenas 15%, estão na Federação Bósnio-Croata, portanto, eles não têm uma entidade própria, estão juntamente com os muçulmanos. Eles, junto dos muçulmanos, são basicamente menos de um terço daquela entidade. Portanto, eles são apenas 15% da toda a Bósnia e da entidade a que pertencem são apenas, enfim, 30%, enfim, até com números otimistas. E, portanto, eles neste momento não podem eleger sozinhos, por exemplo, o seu co-presidente. Há um presidente de cada um dos três povos, não é? Um sérvio-bósnio, um sérvio-muçulmano e um bósnio-muçulmano e um bósnio-croata. O bósnio-croata também é eleito pelos muçulmanos, o que faz com que normalmente seja uma pessoa, ou possa acontecer, que seja uma pessoa, que é o caso atual, o co-presidente não é propriamente um grande defensor das posições da minoria croata, digamos assim, mas é alguém, é um croata escolhido pelos muçulmanos para, de alguma maneira, defender as posições que estes defendem. E, portanto, esta é de facto, neste momento temos aí essa questão, que é a questão da lei eleitoral. Estamos precisamente neste momento a tentar fazer um acordo entre os bósnios muçulmanos e os bósnios croatas para mudar a lei eleitoral, seja nas eleições da sua entidade, a tal em que estão juntos, seja as eleições nacionais, especialmente estas. E o que dizem os croatas é que, se não se chegar a um acordo para que eles possam exclusivamente ser eles a definir quem são os seus representantes, se não se chegar a um acordo, eles vão boicotar as eleições que têm lugar em outubro. E, portanto, e neste momento até há uma coisa que é um pouco singular, há uma, especialmente os dirigentes mais nacionalistas croatas, mais, digamos, defensores de uma eventual autonomia croata, estão alinhados com Dodik. Portanto, neste momento, de alguma maneira, atenção que isto não quer dizer que todos pensem da mesma maneira. Como eu digo, dentro dos croatas há diversidade, dentro dos sérvios há claramente diversidade, e dentro dos bosniacos também. E, portanto, o problema é que os dirigentes, que são os mesmos desde Dayton, são pessoas que estão há 30 anos no poder, têm recursos oligárquicos grandes, portanto, estão na lógica das oligarquias de leste que nós conhecemos, mais, enfim, mais a leste, e, portanto, são os senhores, no fundo, se quiser, da guerra, que não é guerra, são os senhores da paz, não é? Mas têm muito interesse neste conflito, eles constantemente encontram motivos para um impasse. Isso permite que eles se perpetuem e que, de uma forma demagógica, explorem até, enfim, as crenças das pessoas. Há pouco falou na questão principal, se eu for, o principal problema que as pessoas falam é a imigração dos jovens, é o brain drain, é a saída dos cérebros. Todas as pessoas que têm algumas qualificações querem sair. E algumas delas têm muita facilidade, porque, por exemplo, no caso dos croatas, quase todos os bósnio-croatas têm passaporte croata, e, portanto, entram na União Europeia como se fossem cidadãos da Croácia, e hoje em dia, e até está a acelerar muito, não se sabe com que extensão, na República Sérpica, os sérvios bósnios também estão a ter passaporte sérvio. Isto tem uma razão, é que no início de abril, a 2 de abril, vai haver eleições na Sérvia e o presidente Vučić, que está no poder, e o seu partido, querem garantir, no fundo, que mais votos. E para garantirem mais votos precisam dos votos dos sérvios bósnios, que normalmente apoiam o poder sérvio, como acontece com os croatas que apoiam o poder croata. E, portanto, há aqui uma interferência sistemática de potências estrangeiras. Como eu disse, a Turquia claramente com uma influência enorme sobre os bosniacos. A Erdogan tem aqui um papel, eles praticamente consultam-se todos os meses. Embora depois o financiamento das suas atividades e até de uma certa expansão da fé islâmica é muito feito pela Arábia Saudita e pelo Qatar. E temos depois, obviamente, a Sérvia e a Rússia em particular. A Rússia é muito mais ativa na República Sérpica do que é a própria Sérvia. E a Croácia que, enfim, hoje em dia, um bocadinho esquizofrenicamente, isto é, o primeiro-ministro Plenković tem uma posição mais moderada, o presidente socialista, que tradicionalmente até era mais moderado, é que está, o Milanović está a tentar instigar os croatas a serem muito mais duros nessas tais negociações, e portanto estamos aqui, enfim, com este puzzle. E depois há um outro ator, de que ninguém fala, mas que nos Balcãs está profundamente enraizado já, que é a China. Aliás, nós vimos isso, a China chegou a fazer uma chantagem com o default do Montenegro, não é? A República do Montenegro é mais pequenina dos Balcãs, está ali mesmo, enfim, faz fronteira com a Bósnia e faz fronteira com a Croácia também, naquela língua do Dubrovnik, e portanto a China está também muito presente, e o que acontece é que, como a União Europeia e os Estados Unidos têm sido os patrocinadores do diálogo, embora com uma supervisão russa, enfim, à distância, mas têm sido realmente quem tem feito o diálogo são estes, mas eu julgo que o empenho não é suficientemente forte. Há agora um novo alto representante, que é o Christian Schmidt, que, enfim, é alguém que eu aliás conhecia pessoalmente muito bem há muitos anos, proximidades políticas dentro do PPE, mas que é um bávaro, que conhece muito bem a região, mas que chegou agora e está com imensos problemas, porque o anterior alto representante, que era austríaco, antes de sair, fez, porque o alto representante pode aprovar leis sozinho, não é? E ele pôs uma lei, no fundo, a criminalizar o genocídio dos bosniaques, que até aí não se tinha conseguido aprovar ainda. E ao impor isto só, criou o pretexto para o Dodik começar o processo da secessão. E agora tudo isto é um problema, sinceramente, muito difícil de resolver, e eu chamo a atenção para isto. A Bósnia é um dos grandes, é o parente pobre dos grandes conflitos europeus, e é sem dúvida o grande esquecido. porque como se conseguiu congelar, no fundo, o que a União Europeia, mesmo os Estados Unidos e outros, pensam é, desde que não haja guerra, está tudo bem. E o que acontece é que quem conhece, eu tenho um grande contacto com as organizações humanitárias, com não-governamentais, com as universidades, com a sociedade civil, ninguém está tão preocupado com os conflitos étnico-religiosos. Se falar com os líderes religiosos, os bispos, ou o grande mufti, estive com ele agora, em Sarajevo, quer dizer, na verdade eles estão muito preocupados é com o desenvolvimento e a prosperidade do país, mas o país está refém, no fundo, de uma elite, de uma oligarquia que congelou Dayton e que o conserva como a forma mais, eu diria, expedita de garantir a sua perpetuação no poder. E portanto, sinceramente, sem uma intervenção muito, muito ativa, seja da União Europeia, seja dos Estados Unidos, que têm, de facto, uma preocupação genuína e dão uma importância que até se diria que não seria muito previsível à partida a este drama bósnio, sem uma intervenção mais forte destas duas, diria eu, entidades geopolíticas, que é a União Europeia de um lado e os Estados Unidos do outro, nós não vamos conseguir sair deste impasse. A situação é uma situação difícil e, atenção, num cenário de alta tensão, será sempre um território fértil para experimentações de mini-guerras ou de guerras que poderiam ser, mais uma vez, devastadoras.
A União Europeia está a debater se deve impor sanções aos sérvios bósnios se cumprirem as ameaças de separação do resto do país, nomeadamente quanto à separação do setor judiciário, que é uma das questões mais prementes no momento. O que é que o seu relatório vai recomendar? Eu li que a União Europeia já poderia ter começado a reter alguns fundos para projetos de infraestruturas na República Sérpica.
Não, não há dúvida que, vamos cá ver, sinceramente eu sou favorável às sanções, mas curiosamente se falar com a sociedade civil diz sanções não só para o Dodik, mas para todos. Portanto, é uma coisa, enfim, o sentimento de frustração das populações das mais variadas etnias é muito grande. Portanto, é um nível que não é um nível político, é um nível, digamos, mais de sociedade civil. Mas, enfim, no Dodik impõe-se isso. O Dodik passou todas as marcas. É verdade que as sanções americanas, que essas já estão no terreno, tiveram algum efeito, porque ele foi obrigado a recuar de alguma maneira, mas agora veio com a questão judicial, não é? E ao vir com a questão judicial, deu um outro passo em frente. Portanto, ele aumentava dois passos à frente e um atrás, e aqui está a dar o segundo passo de novo. E, portanto, aqui eu acho que nós devíamos avançar para sanções, mas do ponto de vista do investimento europeu, que seria, aliás, nos Balcãs, eu diria, para os próximos anos, extraordinário, aliás, criando uma espécie de mini Schengen entre os Balcãs, criando uma espécie de rede de autoestradas e de ferrovias a ligar todos os Balcãs, a fazer uma integração, pré-integração europeia. Todos esses investimentos, que em alguns estados dos Balcãs vão ter efeitos, embora a situação continue muito complicada, no Montenegro estamos com uma crise governativa séria, na Albânia a situação é desesperada mesmo do ponto de vista político, a questão entre o Kosovo e a Sérvia continua uma questão explosiva, essa sim tão explosiva como a da Bósnia, enfim, a Macedónia do Norte com os seus problemas com a Bulgária, portanto não há praticamente, não há verdadeiramente nenhum Estado que esteja estabilizado, mas atenção, o grande problema é que a Bósnia, ao contrário dos outros, vai ter um investimento muito menor, porque como não tem desempenhos políticos, nem faz grandes progressos naquelas 14 recomendações que a Comissão Europeia fez, o que acontece é que os investimentos não avançam. E, portanto, a Bósnia vai ser, mais uma vez, o parente pobre disto tudo, por culpa dos bósnios, quer dizer, nós não podemos substituir-nos aos bósnios, mas podemos ter uma influência muito grande. Eu, por exemplo, estive reunido com os partidos do PPE, porque, por exemplo, o conflito principal sobre a lei eleitoral é liderado por dois, por Izetbegović e pelo Čović, um bosniaco e o outro croata, como eles dizem, não é? Que são os dois membros do PPE, não é? E que apesar disso, enfim, se digladiam todos os dias, e portanto, para tentar, enfim, também por uma via mais partidária, que não apenas institucional, mediar este conflito, mas quer dizer, de facto, como há este impasse sistemático, uma parte do investimento que nós podíamos trazer para a Bósnia, acaba por vai ser congelado, não vai ser ativado, e nesse aspecto ela vai atrasar-se também relativamente aos outros Estados. É preciso ver o seguinte: dos Balcãs, só há dois Estados que não são candidatos à adesão, que são justamente os mais problemáticos. Um é o Kosovo e o outro é a Bósnia-Herzegovina. Ou seja, todos os outros já são ao menos candidatos. não é? Embora nós saibamos que estão muito longe de poderem entrar, enfim, a Sérvia e o Montenegro um bocadinho mais adiantados que a Albânia e a Macedónia do Norte, mas no caso particular da Bósnia, das 14 prioridades, nós digamos que 5 talvez estejam mais ou menos aceitáveis. Houve algum progresso com a questão da lei eleitoral, ter-se feito eleições em Mostar, que era a grande cidade simbólica dos croatas, mas que tem também uma importante parte muçulmana, está dividida entre os dois, conseguiu-se fazer eleições ao fim de 12 anos. Portanto, não se conseguiam fazer eleições locais, fazer-se em todo lado, menos em Mostar. Conseguiu-se agora fazer isso, foi um progresso. Se conseguisse esta melhoria na lei eleitoral, que para a entidade bósnio-croata e depois para a federação, para no fundo o Estado, é assim que se chama, o Estado bósnio, eu acho que nós tínhamos aqui um sinal muito positivo e encorajador. Mas sinceramente, aqui há um jogo de sombras em que a minha esperança é uma esperança, eu diria, muito, muito, muito moderada, é um prognóstico muito reservado quanto ao sucesso dessa lei eleitoral. Isso seria já um passo muito importante, até para pressionar Dodik. Se houvesse aqui um entendimento entre os bosniaques e os croatas, nós podíamos ter aqui, de facto, uma pressão sobre Dodik. Também, atenção, que Dodik pode perder as eleições para vários partidos de oposição, e aí muda o poder na República Sérvia e as coisas podem apaziguar-se um pouco. Eu penso que aqui é muito importante a União Europeia envolver a Croácia e a Sérvia para trazerem estas duas comunidades para um entendimento maior. Era preciso aí uma pressão muito forte, mas enfim, creio que a União Europeia, ela própria por vezes também está dividida. Quer dizer, às vezes, vou dizer aqui uma coisa que não nos fica bem, mas às vezes quando vejo algumas discussões dentro do Parlamento Europeu, parece que elas são tão violentas e duras como aquelas que decorrem dentro da Bósnia, isto é, há pessoas a tomarem partido por um e pelo outro lado e isso não ajuda nada. Aliás, uma das minhas grandes, preocupações é manter uma rigorosa neutralidade e, portanto, mesmo condenando o Dodik, nunca deixar de falar com o lado sérvio-bósnio, nunca deixar de os tentar puxar para este entendimento, porque há uma coisa que lhe vou dizer: uma dissolução da Bósnia lançaria outra vez os Balcãs num conflito terrível que teria consequências muito negativas. E eu tenho muito receio que a precipitação das questões na Ucrânia possa ter efeitos graves na Bósnia, por uma razão. Nós sabemos que aqui há um fator comum, que é a Rússia, com um fator desestabilizador, e portanto, nomeadamente no caso da República Sérpica, e portanto, enfim, estes dois conflitos, parecendo desligados, têm entre si ligações muito grandes, também porque, repare, a Erdogan, que está, enfim, no Mar Negro, que está sempre a tentar, que está em frente à Crimeia, que tem, enfim, uma rivalidade otomana tradicional, multissecular, com a Rússia, é, no fundo, um player muito importante também em Sarajevo. Sarajevo, enfim, agora estive no local onde foi assassinado o arquiduque Francisco Fernando, que deu origem, como sabe, à Primeira Guerra Mundial, o seu assassinato em 1914, ainda agora estive lá. Na verdade, respira-se muito ainda a Primeira Guerra Mundial quando se visita Sarajevo. Ainda está lá tudo e tudo continua. E, portanto, esse conhecimento histórico é fundamental para ver se conseguimos sair deste impasse.
Nessa ponte sobre o rio Miljaska, em Sarajevo, capital da Bósnia-Herzegovina. Paulo Rangel, muito obrigado por ter vindo à TSF. Guerra total no PP espanhol entre Isabel Díaz Ayuso e Pablo Casado. Há quem diga que o Partido Popular enfrenta a crise interna mais grave da história. O divórcio entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso foi transmitido em direto e ao vivo diante das câmaras de televisão após meses de guerra surda entre o líder do partido e aquela que é presidente da Comunidade Autónoma de Madrid. Isto depois de uma vitória eleitoral que deixou o partido refém da decisão quanto a quem governar na região de Castilla y León. Joana Rey, correspondente da TSF em Espanha.
Cortar qualquer relação com o Vox e rejeitar o apoio do partido de extrema-direita em todas as regiões do país. É esta a condição de Pedro Sánchez para que o PSOS se abstenha em Castilla y León e deixe o caminho livre para a investidura do candidato do PP, sem que os populares precisem de recorrer ao Vox.
O senhor tem que decidir se abre a porta a um governo do Partido Popular com a extrema-direita Eu sei que gostaria que outros partidos políticos o tirassem desse buraco em que acabou de se meter. Nós, porque não queremos nada com a extrema-direita, estamos dispostos a ajudá-lo. Mas tem de fazer o seguinte. Em primeiro lugar, pedir ajuda. Em segundo lugar, tem de explicar que a extrema-direita não pode entrar nos governos. E em terceiro lugar, tem de dizer se isso é para todos os dias, se é para sempre e em todos os territórios.
Alfonso Fernández Mañueco ganhou as eleições, mas longe da maioria necessária para governar sozinho. A subida do Vox, que passou de 1 para 13 deputados autonómicos, obriga o PP a conseguir os seus votos para ser investido. Santiago Abascal, líder da extrema-direita, já disse que esta vez o partido vai mesmo exigir entrar no governo e a revogação da lei de violência de género e da memória histórica.
O Vox tem o direito e o dever de fazer parte do governo em Castilla e León. Se esse direito não for respeitado, votará contra qualquer investidura.
Do lado do PP, Pablo Casado quis marcar distâncias com a extrema-direita.
Quem quiser pactos connosco tem de nos aceitar e respeitar. Para nós, a igualdade não é negociável. Nem a coesão territorial, nem a integridade autonómica, nem a integração europeia. Não aceitamos coletivismo que procura dividir as pessoas pela cor da pele, o seu género, o lugar ou a orientação sexual.
Mas ainda que o discurso seja duro, os populares são ambíguos no que toca à proposta do PSOE. Apesar do PP governar já com o apoio do Vox em Madrid, na Andaluzia e em Múrcia, esta seria a primeira vez que o partido de extrema-direita entraria no governo de uma região do país. As negociações chegam ainda no pior momento para o PP, às voltas com um escândalo que envolve o Partido Nacional e a presidente da Comunidade de Madrid. Em causa está um contrato do governo regional com uma empresa de um amigo de Isabel Díaz Ayuso para comprar máscaras no pior momento da pandemia. A empresa recebeu um contrato sem concurso público no valor de 1,5 milhão de euros. Além disso, o irmão da presidente também está envolvido no negócio e recebeu uma comissão de mais de 280 mil euros pela gestão do material na China e o seu transporte até a Espanha. O partido soube da operação no outono do ano passado e pediu explicações à Ayuso para determinar se havia tráfico de influências. A bomba rebentou esta semana quando vários meios de comunicação publicaram o caso. Ayuso disse ser vítima de um processo de difamação e espionagem por parte dos próprios companheiros de formação e apontou o dedo ao líder.
As declarações que durante toda a manhã estão a publicar os meios de comunicação e que vêm do ambiente de Pablo Casado e que ele não desmente são o pior que se pode esperar dos políticos. Não vão encontrar uma só prova de ter beneficiado alguém e menos a minha família. Espero que a Direção Nacional do Partido Popular prove que eu obriguei a fazer qualquer contrato com alguém, que provem que houve tráfico de influências, que provem que houve um contrato irregular, que provem que eu não sou honrada.
A resposta do PP não se fez esperar e no mesmo dia o partido anunciou a abertura de um inquérito à líder madrilena sem excluir a possibilidade de expulsão. Pablo Casado, em declarações à Rádio COP, não baixou o tom e disse que a operação até pode ser legal, mas não é exemplar.
Eu, se fosse presidente do governo de Espanha, não permitiria que um irmão meu cobrasse 300 mil euros por um contrato adjudicado diretamente pelo meu Conselho de Ministros. E se essa pessoa usasse uma empresa de um amigo para fazer esse contrato, alguém poderia pensar que está a usar um testa de ferro para não figurar como o adjudicatário. A minha obrigação é garantir que nenhuma Câmara Municipal, nem nenhuma comunidade autónoma do Partido Popular cometa uma prática corrupta ou até uma prática não exemplar.
O PP está assim a braços com uma crise interna, a oposição já fez chegar o assunto aos tribunais e promete não dar tréguas até ser apurada a verdade.
Joana Rei, TSF em Espanha, já a seguir a cimeira União Europeia-União Africana. 70 delegações da União Europeia e da União Africana, com chefes de Estado e de Governo, estiveram reunidas quinta e sexta-feira em Bruxelas. Ouvida pela TSF antes da cimeira, a eurodeputada belga Assita Kanku, nascida no Burkina Faso, avisa que a Europa tem uma mentalidade do passado e aposta em estratégias erradas quando olha para o continente africano.
Para mim é um déjà vu. É um sentimento muito triste o que tenho. Não fico só triste, mas também furiosa. É uma enorme falta de respeito pelo potencial humano e falta de consciência da realidade. Porque são coisas que nunca funcionaram, por que continuar a fazê-las? Há um pouco de sonambulismo no caos. O jihadismo tem progredido. A região foi tomada pelos jihadistas e pelos autocratas da Rússia, enquanto Erdogan anda a circular para falar sobre negócios com a Turquia. Esta forma de fazer as coisas é realmente a velha escola dos anos 60. Mas hoje estamos em 2022. Então a Europa está há 60 anos atrasada em África. A Europa pensa que o que tem a ver com a África é para a África, mas na verdade também é para a Europa. Tem de ser uma parceria vantajosa para ambos. A Europa está a perder influência e oportunidades.
João Francisco Guerreiro, vamos então sintetizar o essencial desses dois dias de conversas sobre parcerias, ajuda, recuperação, estabilidade política, terrorismo, desenvolvimento.
Classificou a Cimeira como o espaço certo para desenhar uma nova parceria com o continente africano. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, assinou com investimento.
Podemos esperar um pacote de 150 milhões de euros para a África para os próximos 7 anos.
Uma parte do montante será dirigido ao desenvolvimento sustentável, assente em projetos de energias renováveis.
África tem energia solar, vento e energia hídrica em abundância. Então vamos trabalhar sobre isso. Vamos trabalhar para construirmos projetos de hidrogênio verde. E vamos discutir a transição.
Mas à entrada para a Cimeira, o presidente da União Africana, Macky Sall, reconheceu que a transição energética seria um ponto sensível no debate.
A África considera que não é responsável pelo aquecimento climático, emite menos de 4% das emissões de CO2. É um continente que não está industrializado, por isso não se pode pedir a este continente para renunciar às energias fósseis quando os responsáveis pela poluição continuam a utilizar as fontes energéticas mais poluentes.
Por isso, apelou a uma abordagem justa da parte da União Europeia.
Pedimos simplesmente mais justiça climática para acompanhar um período de transição que permita a África se comprometer com o combate ao aquecimento global, também ser capaz de fornecer eletricidade aos 600 milhões de africanos que ainda não a têm.
Von der Leyen garantiu que Bruxelas está disponível para encontrar soluções.
É um grande desafio para nós, mas seremos capazes de o fazer juntos. E o número que nos apresenta, Macky Sall, de 600 milhões de pessoas sem eletricidade, são um verdadeiro desafio. Mas juntos podemos fazer a diferença.
Um largo consenso foi a apreciação do presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki, sobre aquilo que designou como áreas estruturantes.
La recherche innovante.
A procura inovadora de financiamento, a conectividade e digitalização, as infraestruturas, as alterações climáticas, a transição energética, a produção de vacinas, a agricultura e desenvolvimento sustentáveis, a educação, formação profissional e mobilidade, integração económica, a paz, a segurança e a boa governação.
Um dos objetivos da Cimeira foi restaurar os laços com o continente africano, onde entretanto se instalou Rússia, China e mesmo a Turquia, outros atores que a União Africana vê cada vez mais como parceiros.
A
África desenvolve uma diversidade de parcerias que não têm a mesma história nem a mesma amplitude desta que é a nossa parceria com a Europa. Mas as novas parcerias não são menos pertinentes, nem menos vantajosas para a África. E, desse ponto de vista, são dignas de respeito e de serem levadas em conta.
O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, lembrou uma história partilhada pelos dois continentes, falando em momentos nem sempre de sucesso e mesmo dolorosos, que devem servir como aprendizagem para descolar do passado.
Esse passado não podemos mudá-lo. Temos de o conhecer e reconhecer com lucidez. Temos de retirar as lições para podermos escrever a quatro mãos as páginas de um futuro mais sólido e mais robusto. Vemos o continente africano como um continente dinâmico, um ator do século XXI, parceiro natural e privilegiado da Europa.
As expectativas em dois continentes vizinhos para um futuro renovado e em parceria.
A Cimeira União Europeia e União Africana, acompanhada pelo correspondente da TSF em Bruxelas, João Francisco Guerreiro, que ouvimos há pouco num excerto da entrevista que fez à eurodeputada belga Assita Kanku, eurodeputada com origem no Burkina Faso e que diz que a Europa está 60 anos atrasada em relação à África, critica o que classifica uma mentalidade do passado numa Europa que perde oportunidades em África ao apostar em estratégias que entende serem erradas. Bernardo Ivo Cruz, obrigado por estar de novo com o Estado do Sítio na TSF. O que é que tem falhado na abordagem europeia à África?
Muito obrigado pelo convite. Antes de mais, será importante dizer que a União Europeia é o maior parceiro de desenvolvimento da África. E as empresas europeias são os maiores parceiros das empresas africanas. Mesmo com o crescimento da presença russa ou da presença chinesa em África, a Europa continua a ser o maior parceiro africano no desenvolvimento, nos negócios, em praticamente todas as áreas. Há um aspecto no relacionamento entre a União Europeia e a União Africana que tem vindo a mudar no discurso, que é a passagem da relação de doador para e receptor, portanto, o que a União Europeia chama de from payer, pagante, to player, participante, no desenvolvimento africano, que a União assumiu como sendo o seu objetivo já há algum tempo, mas que ainda não se tem traduzido, quer nos programas, quer na própria linguagem que a União utiliza quando está a trabalhar com a África. Porque se nós já passamos da ideia de a União como instrumento de desenvolvimento para a União Europeia como parceira de desenvolvimento com a África, nós continuamos a usar e a balizar-nos a nossa presença em África pela agenda europeia. Vamos para a África.
Falta pensar a África de acordo com uma agenda mais comum, mais partilhada?
Mais partilhada, ou mesmo olhar para a agenda africana e ver como é que a Europa pode ajudar ao desenvolvimento da agenda africana. Nós temos três agendas aqui sobre a mesa. Temos a agenda europeia, de resiliência.
Mas lá está, estamos a falar em como é que a Europa pode ajudar ao desenvolvimento, quando a ideia
é uma parceria.
Trabalhar com.
Com, exatamente. Tu tens a agenda europeia, que tem três grandes pilares, que é a resiliência, crescimento económico 1, a sustentabilidade ambiental 2 e a agenda digital 3. E depois tens a agenda comum do mundo das Nações Unidas, a agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E portanto, dentro da ideia da Europa e parceira para o desenvolvimento, vem esta ideia de promover uns princípios que são europeus, mas que são partilhados. Estamos a falar de democracia, estamos a falar de direitos humanos, estamos a falar de direitos das minorias, estamos a falar de aspectos de boa governança, combate à corrupção, etc, etc, etc. O modelo de apoio ao desenvolvimento europeu é: nós não vos vamos criar dívida, ao contrário de outros modelos de desenvolvimento disponíveis no catálogo, se tu quiseres.
Estamos a falar dos chineses.
Estamos a falar dos chineses, nomeadamente. A Europa não cria dívida aos seus parceiros para o desenvolvimento. Mas a Europa espera que o investimento que faz no desenvolvimento traduza-se também nesta condicionalidade da democracia. Nós estamos dispostos a financiar projetos de desenvolvimento, mas esperamos ver melhorias verificáveis nos princípios que defendemos e que são partilhados em muita medida pela maior parte dos Estados. Aqui tudo bem, até aqui.
Até porque a melhoria na democracia desses países pode significar, no interesse dos países europeus, uma melhor capacidade de gerir os fluxos migratórios.
E pode significar, no interesse dos próprios países com quem a União Europeia trabalha, e agora já não estamos a falar só da África, o mesmo os princípios se aplicam ao Acordo ACP, por exemplo, África, Caraíbas e Pacífico, pode significar para os próprios países melhorias na qualidade e na condição de vida dos seus cidadãos. Uma das coisas que nós sabemos, porque nos dizem a União Europeia, porque nos diz as Nações Unidas, porque nos diz o Banco Mundial, é que as crises de segurança, quando há problemas humanitários, de mortos, problemas gravíssimos, não nascem como crises de segurança, nascem como crises de desenvolvimento e crises de legitimidade do poder político. E se os modelos e a promoção destes mecanismos de legitimação do poder político e de apoio ao desenvolvimento forem bem trabalhados, nós podemos eventualmente evitar que crises de desenvolvimento se transformem em crises de segurança e crises humanitárias.
Na questão da legitimidade do política, que muitas vezes faz as sociedades mergulhar em crises, temos assistido nos últimos tempos a uma maior ocorrência dessas crises em vários países africanos, um pouco por todo o continente. Sabemos que algumas das razões dessas crises podem estar relacionadas com o ressurgimento de frentes de extremismo de cariz religioso, nomeadamente o chamado fundamentalismo islâmico em vários pontos do continente, do Sahel ao Corno da África, mas onde é que aí pode entrar o papel da diplomacia preventiva?
O papel da diplomacia preventiva é uma ideia interessante, generosa e já com alguns anos. Nasceu há 70 anos, mais coisa menos coisa. E o que a diplomacia preventiva diz é que, sendo possível, ou se, o ideal seria que nós, em vez de estarmos a resolver problemas que já existem, conseguíssemos evitá-los. Ora, para evitar os problemas de segurança e os problemas humanitários, o que nós temos que trabalhar é quando eles ainda são apenas, entre aspas, problemas de desenvolvimento ou questões de legitimidade do poder político. Se nós conseguirmos agarrar os problemas aí, antes de que estas questões se transformem em questões de segurança, são mais fáceis de resolver, não têm custos humanos, não há campos refugiados, milhões de mortes, etc, etc. E mesmo financeiramente sai muito mais barato a diplomacia preventiva do que a diplomacia, se quiser chamar, a diplomacia reativa. Portanto, à medida que tu vais melhorando o sistema político e que vais dando resposta às questões de envolvimento, tu vais evitando, a prazo, que as crises se transformem. Deixa-me dar-te um exemplo. Uma das grandes questões do Sahel tem sido o impacto da desertificação da África subsaariana, logo no Norte de África. Porque à medida que o deserto vai avançando, que o Saara vai avançando, as tribos pastoras e as comunidades pastoras têm que mover os seus rebanhos mais para sul. E entram em território de comunidades e de tribos que trabalham na agricultura. E dá confusão, há conflitos e portanto, se tu conseguires, mesmo a ideia do ambiente como elemento de segurança, ou a sustentabilidade ambiental como elemento de segurança, é muito clara no Sahel. A raiz de parte das crises do Sahel tem a ver com esta migração de comunidades humanas que estão a fugir do deserto.
Tem a ver com as alterações climáticas.
Tem a ver com as alterações climáticas. O Sahel, cuja crise começou nos anos 50 do século passado.
Temos agora, muito recentemente, a França a assumir que na Operação Barkhane é a altura de sair do Mali. Aliás, esta semana ficou basicamente assumido pelo Estado francês. Quer a França, quer os parceiros vão reduzir significativamente a presença no Mali, onde está um dispositivo considerável que inclui portugueses ou inclui portugueses e prepara-se para, face ao facto da presença internacional estar a ser bastante mal recebida pela junta militar que agora está no poder no Mali, preferem colocar os contingentes nos países vizinhos do Mali.
O Mali teve golpes de Estado sucessivos nos últimos 2 ou 3 anos. Acaba um, começa outro. A França tem tido uma presença muito relevante em toda a região do Sahel e em particular no Mali. Esta última encarnação de junta militar recusa a presença francesa e os franceses estão-se a preparar para retirar. O Mali é uma questão séria, é uma questão muito grave, mas é uma das questões do Sahel. Tu tens o Burkina Faso mesmo ao lado, em que a situação não é melhor, mas não é muito melhor, e toda a região do Sahel, há um ano atrás, para tu teres uma ideia, coexistiam 5 organizações internacionais e 18 estratégias oficiais para tentar lidar com a situação no Sahel. É muito complexo, é muito difícil, é muito interligado os estados da região vão se desfazendo quando nós falamos da fronteira, nas três fronteiras no Sahel, ninguém sabe exatamente quando é que começa, onde é que acaba uma e começa a outra. A presença do Estado é frágil, para ser generoso com as palavras. Tudo isto é resultado de problemas antigos de desenvolvimento e de legitimidade do poder político e do papel e do trabalho do poder político e do Estado junto das populações e das sociedades.
Há correntes de pensamento que dizem que a forma como os Estados são categorizados como frágeis ou como falhados muitas vezes é feita por aqueles cujas políticas em relação à África e pela exploração dos recursos também acabaram por contribuir para a fragilidade, para essa fragilidade.
Ah, bom, é possível. Nuns casos sim, noutros casos não. A fragilidade ou as questões de legitimidade do poder político e da presença eficaz do poder político nos territórios tem sido um problema em uma dezena, imensos países, em imensos continentes. O que nós temos que encontrar é quais são os mecanismos de reforço da qualidade e da capacidade do Estado, sem ser ao mesmo tempo a impor um modelo que não é um modelo legítimo ou percebido como legítimo pelas populações. Esse entendimento comum só surge em 2015 com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Porque os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são o único instrumento que foram negociados e aprovados por todos os Estados das Nações Unidas, que nos dão 17 objetivos, 164 metas e mais de 200 métricas de avaliação do que é o desenvolvimento sustentável. E, portanto, só agora é que nós somos capazes de chegar a um país, seja ele qual for, e dizer, de acordo com estes critérios que todos nós aceitamos e todos nós negociamos, nós estamos preocupados com o desenvolvimento ou com a legitimidade no teu país em particular. Até 2015 esta conversa era impossível, porque não havia um entendimento comum do que é que estávamos a falar. E, portanto, é possível que a diplomacia preventiva ganhe aqui um instrumento importante, que é um instrumento de métricas comuns do que é desenvolvimento. É possível que nós consigamos finalmente passar da conversa das várias agendas, da agenda europeia, da agenda disto, da agenda daquilo, para uma agenda, também ela partilhada, também ela comum, e que nos permita ultrapassar as dificuldades de entendimento que a eurodeputada que tu citaste no princípio da nossa conversa, que é, e que eu reconheço como sendo, aliás, bastante justas, que é a União Europeia, por mais boa vontade que tenha e por mais interesses que tenha no desenvolvimento sustentável em África, ainda não conseguiu ultrapassar uma ideia do que é a agenda europeia para o desenvolvimento. Há uma agenda alternativa, a agenda das Nações Unidas. Essa agenda alternativa comporta muitas das preocupações, se não todas as preocupações da União Europeia, poderá estar desenhada de outra forma, poderá estar arrumada de outra forma, mas elas estão lá. Está lá o desenvolvimento económico, o crescimento económico, o desenvolvimento social, a sustentabilidade ambiental, a boa governança, está lá tudo. Porquê não utilizar esta agenda que é comum e que tem uma legitimidade extraordinária, que é uma legitimidade de todos os Estados das Nações Unidas, para atingirmos os mesmos objetivos que nós queremos com a agenda europeia, sem estar a ofender toda a gente, de chegar lá e dizer que está aqui esta agenda magnífica europeia, que é magnífica, com certeza ninguém discute isso, mas que não é partilhada.
E não é a agenda da África.
E não é a agenda da África, não é a agenda do mundo. Mas há uma agenda comum, partilhada, que vai no mesmo sentido, vai na mesma direção. Pode não ir tão depressa, pode haver coisas que a União Europeia gostaria de ver mais aprofundadas. Mas o segredo da diplomacia é que ao fim do dia estamos todos relativamente infelizes, mas conseguimos viver juntos. Quando a diplomacia falha é quando há alguém muito contente e alguém muito infeliz.
O que é que está a falhar na frente leste da Europa?
Olha, eu acho que o que falhou na frente leste da Europa, e falhou há 30 anos atrás, foi que logo a seguir à queda do Muro de Berlim, nós não conseguimos criar uma agenda partilhada e instrumentos e mecanismos de colaboração com a Rússia que nos permitissem levar ter uma relação mais normal entre o Ocidente e a Rússia.
Ainda que essa agenda tivesse existido, provavelmente isso não faria, não impediria a Rússia ter tomado as atitudes que tomou na Geórgia,
não
na
sabemos.
Ucrânia antes,
não sabemos.
Na Ossétia do Sul.
Assim, a Rússia tem uma preocupação. Há uma história velha desde a queda do Muro de Berlim, que teria havido um acordo entre a administração de George, não W, mas o pai, George Bush,
Helmut Kohl e Gorbachev, no sentido de NATO não se aproximar,
da NATO não se aproximar das fronteiras russas. E, portanto, sendo verdade que aparentemente é, há algum capital de queixa russo. Também é verdade que nós não podemos ou não devemos sacrificar um conjunto de países que são independentes e que são soberanos e que têm vontade própria. A Ucrânia quer aderir à União Europeia, quer aderir à NATO. Também é verdade, por outro lado, que não é só a vontade da Ucrânia que entra aqui em discussão, há a vontade também da NATO e da União Europeia nestas coisas. Eu gostava, se me permitisses, dar um passo em frente, que é o erro que nós cometemos com a Rússia há 30 anos, estamos a começar a cometer o mesmo erro com a China. Que em vez de criar mecanismos de coordenação e de relacionamento estável que permita ir ultrapassando as dificuldades e permita tratar das dificuldades que vão sempre aparecer, que vão sempre existir, mas que permita tratar dessas dificuldades num fórum diplomático, num fórum de diálogo, que não fizemos com a Rússia na queda do Muro de Berlim, no fim da União Soviética, e agora aparentemente também não pretendemos fazê-los com a China. E daqui a 30 anos estaremos os dois reformados a dizer, há 30 anos atrás devíamos ter pensado como é que íamos gerir o relacionamento do mundo com a China. A coisa que não fizeram. Relacionamento esse que vai se tornar cada vez mais complicado. Com, por exemplo, se quiseres, um efeito inesperado da pandemia, que foi quando a Europa percebeu que as linhas de distribuição dos produtos eram longuíssimas. Quando nós, no princípio da pandemia, descobrimos que não tínhamos capacidade para fabricar
chips,
as máscaras para combate à pandemia, os ventiladores, tudo isso ficou parado há alguns. A Europa agora resolveu, e bem,
reindustrializar-se.
Mas a reindustrialização da Europa não pode ser feita à custa do Sudoeste Asiático. Porque senão tu acordas uma bela manhã e tens a China, o Vietnã, o Camboja, toda essa gente desempregada. Porque o crescimento da classe média do Sudeste Asiático baseia-se nestas longas linhas de distribuição. A mesma coisa com a agenda das alterações climáticas. Toda a gente de bom senso reconhece que o planeta não aguenta continuarmos como estamos e que é preciso fazer uma grande transformação energética para mudar para salvar o planeta. Não podemos fazê-lo esquecendo que há países que vivem do petróleo. Quer dizer, nós não podemos acabar amanhã com a utilização do petróleo como fonte de energia sem cuidar de saber o que é que os países do Golfo vão fazer, o que é que a Nigéria vai fazer, o que é que a Angola vai fazer, como é que nós vamos gerir essa transição energética, não só do ponto de vista do planeta, da sustentabilidade ambiental, mas também do ponto de vista da geopolítica. Como é que nós preparamos a transição das economias que vivem do petróleo para que elas possam sobreviver e não termos, de repente, toda a gente no Médio Oriente a passar fome, ou a Nigéria, Angola e outros grandes países em África a passarem fome, ou com a economia completamente destruída.
Muito obrigado, Bernardo Ivo Cruz. Já a seguir, 918 noites. A 4 de outubro de 2007, Arantxa Santa Esteban foi presa, levada para a prisão por ordem do juiz Baltasar Garzón, da Audiência Nacional Espanhola. Foi acusada de terrorismo. Arantxa pertencia à ETA militar. Lembra-se daqueles dias na cadeia, as voltas sem fim ao redor do pátio, os campeonatos de natação, o passeio na prisão de racha. Depois de passar 918 noites presa, foi libertada. A partir desse momento, registou as memórias e dúvidas num gravador. Memórias que se desenvolvem ao longo de um filme, 918 noites, precisamente, é o título, que abriu o Doc Lisboa, foi premiado na competição internacional.
qual memória fragmentada da realizadora e dos tempos que viveu. A jornalista Teresa Dias Mendes viu o filme e conversou com a cineasta.
Memórias, dúvidas e partilha.
Esta película é um intento.
O filme é a minha tentativa de dar sentido à minha experiência no conflito político basco.
A minha experiência no conflito político basco, não?
Arantxa Santa Esteban tinha 28 anos quando foi presa, acusada de terrorismo pelo juiz Baltasar Garzón. 918 noites é o filme documental que retrata essa experiência de quase 3 anos através de um arquivo de fotografias e de cartas da prisão que só voltou a ver 6 anos depois de ser libertada.
Aqueles materiais eu sentia que falavam...
Eu sentia que aquele material falava de mim, mas de um eu passado, um eu muito sujeito ao olhar dos demais e os demais através das fotografias e das cartas e de todos esses gestos. Sustentavam essa imagem de mim como sujeito puramente politizado, comprometido, sem nenhum tipo de dúvidas. Quando vejo todo esse material, isso confronta-me muito, porque elaborei um pensamento diferente, reelaborei o meu lugar político, olho para a minha experiência de outra forma. Portanto, quando vi este material, 6 anos depois de ter saído da prisão, foi muito duro para mim. Foi um choque muito forte.
Um choque muito forte.
É pois no regresso à vida cá fora que situa o tempo do questionamento.
Eu sou de um bairro muito combativo, muito lutador do País Vasco.
Sou de um bairro muito combativo e muito lutador do País Basco, onde a minha família e o meu círculo de amigos esteve sempre muito vinculado a diferentes lutas. Quando eu saí, as pessoas reconheciam em mim aquilo pelo qual tinha passado. Toda a gente queria ajudar-me, prestar-me apoio, cuidar de mim. Era um gesto muito bonito, mas num bairro tão pequeno, de cada vez que alguém me via lá, me recordavam e me ligavam a esse lugar. Não era um lugar ao qual eu renunciara, simplesmente havia coisas em mim que tinham mudado. Havia significados políticos novos que me tinham aparecido, que tinham mais que ver com a intimidade ou com as leituras trazidas pelos feminismos, com outros tipos de experiências. Eu sentia que a luta de que eu vinha era muito dura, muito masculina e muito rígida. Era muito difícil para mim voltar atrás. Tudo isso para mim foi muito forte.
Volver atrás, não? Digamos, de alguma forma. Então, esse choque foi muito forte.
A militância política desde os 14 anos ainda não lhe tinha dado tempo para pensar. As cartas de Rosa Luxemburgo, lidas no cárcere, foram libertadoras. O meu íntimo pertence mais aos pássaros do que aos meus camaradas.
Pensava que o que a mim me estava sucedendo era algo assim como...
Chegavam-me ecos de que o que me estava a acontecer era arrependimento, mas de facto era um reivindicar de autonomia para o meu próprio pensamento. E às vezes esse pensar entra nos parâmetros que estabelecem os coletivos, as organizações políticas, e às vezes não se enquadra. Não há mal nenhum nisso, não há mal nenhum em por vezes termos dúvidas e contradições. Rosa Luxemburgo sentia por vezes essa estranheza também. As diretrizes do partido, e eram partidos muito verticais, têm semelhanças com o que eu vivi. Os camaradas e o partido são importantes, mas o meu coração pertence mais aos pássaros. Pareceu-me muito bonito. Resumia muito bem o que sentia.
Então, me pareceu muito bonito, como que resumia muito bem me sentir.
918 noites rejeita a visão do preso político como um herói.
Por um lado, entendes que é uma luta coletiva.
Por um lado, entendes que é uma luta coletiva, com afetos coletivos, que apoiam muito o preso político, e a mim parece-me importante que se apoie alguém que está preso. Mas também creio que muitas vezes a tendência do coletivo se simplifica demasiado. Fazem muito do preso político um herói, e o preso político não necessita disso porque tem de carregar esse fardo que é duríssimo. Porque sais da prisão e tens de ser uma pessoa normal. Tens de encontrar um trabalho, tens de relacionar-te com as pessoas afetivamente, amorosamente, familiarmente. Essa visão heroicizada de uma pessoa é horrível. Para mim é. Pode até haver gente que goste, mas para mim era horrível porque não me permitia ser uma pessoa anónima. Mais uma. Portanto, é isso que o filme também reivindica. Desidealizar o preso político como um herói.
Desidealizar um pouquinho, não? Essa ideia del héroe, del preso político héroe.
Ativista, sindicalista, feminista, o cinema é hoje o lugar de fala de Arantxa Santa Esteban.
Bueno, não ocupo essa primeira fila, não? Que ocupava...
Não ocupo essa primeira fila que ocupei, não me veria capaz de o fazer. Entendo que tenha de haver gente que o faça e respeito totalmente, mas agora a minha militância ou subjetividade política leva-me a estar noutros lugares, a tentar abrir debates que são aqueles que o filme apresenta, o que é o político, se o político é um lugar mais complexo, complexo, mais contraditório, a dúvida da militância. É nisso que penso agora. Quem sabe onde estarei daqui a 10 anos. Até posso estar novamente na primeira fila ou na última, não sei. Logo veremos.
Não lo sé, la verdad, no lo sé. Ya veremos, sí.
918 noites de Arantxa Santa Esteban, num trabalho de Teresa Dias Mendes, no fim do Estado do Sítio desta semana, com trabalho técnico de José Guerreiro e João Félix Pereira, edição de Ricardo Alexandre. Pode ouvir-nos em versão alargada, em podcast, no Spotify e também em tsf.pt. Até para a semana.